Sabe, imagina que você, tipo, acabou de comprar um daqueles micro-ondas de última geração, caríssimos.
Aquele cheio de botões, né?
Isso. Com inteligência artificial embutida, dourador, painel touch, dezenas de funções de aquecimento direcional, a expectativa natural é que, bom, as suas refeições mudem de patamar, certo?
Com certeza. Você espera um prato de restaurante.
Exato, você imagina pratos incríveis saindo dali. Mas aí, na hora do jantar, você vai lá e pega um daqueles pratos de comida congelada.
Ah, super processada.
É, cheia de conservantes naquelas bandejinhas de plástico, sabe? E coloca lá dentro. O micro-ondas, ele vai fazer o trabalho dele com uma perfeição térmica absoluta. O problema é que o que vai sair dali continua sendo comida de plástico. Quente, perfeitamente aquecida, mas tipo de plástico.
Essa é a velha regra da tecnologia, né? O equipamento faz maravilhas, mas ele é totalmente escravo do ingrediente que você fornece.
Exatamente.
Se a matéria-prima é pobre, o limite do resultado já está selado antes mesmo de você apertar o botão de ligar.
E essa é exatamente a crise invisível que está engolindo o marketing de conteúdo hoje. A gente tem na mão as ferramentas mais incríveis da história, tipo modelos de linguagem absurdamente potentes, e a gente está enfiando comida de plástico neles o dia todo.
Esperando que a máquina devolva um banquete, né?
Exato. Então, o nosso objetivo na nossa imersão de hoje é resolver isso. Nós montamos uma pilha de fontes fantástica para essa discussão. A gente vai focar hoje numa aula estratégica, tipo desenhada especialmente para a equipe de marketing da Lead Lovers. Vamos usar como base as diretrizes oficiais deles de agosto de 2026. É um material riquíssimo, focado em transformar páginas de portal em posts, e-mails, roteiros e threads.
E sem aquela cara de máquina, que é o mais importante.
Perfeito. E vamos cruzar isso com dados fresquinhos do mercado. A gente tem o panorama de marketing da RD Station, relatórios da Rock Content, estudos da The Economist e da Otterly.ai. A nossa missão aqui é muito clara.
É responder como usar os 10 prompts da prateleira deles para transformar conteúdo, né? E escalar a produção reaproveitando o que já tem.
Isso, mas sem deixar aquele rastro de texto de robô.
Sim, e crucialmente, como fazer isso sem queimar todo o orçamento de tecnologia, escolhendo, tipo, o modelo errado para a tarefa errada?
É, porque a urgência disso está gritando nos números. Eu estava olhando o panorama de marketing e vendas 2026 da RD Station, que está na nossa pilha, e, nossa, o paradoxo é bizarro.
O que eles dizem?
53% dos profissionais dizem que a IA é a tendência absoluta, o centro da estratégia. Sabe? Todo mundo tem consciência da ferramenta.
Certo.
Mas, ao mesmo tempo, quase 60% das empresas admitem que não fazem nenhuma otimização real nos modelos.
Caramba, 60%.
60%. Eles só abrem a tela em branco e digitam.
E a consequência disso aparece direto no relatório da Rock Content de 2025?
7 em cada 10 profissionais já usam IA generativa no dia a dia. É adoção em massa.
Todo mundo usa.
Mas só 23% conseguem apontar o dedo para uma métrica e dizer: olha, a IA melhorou meus resultados reais.
23%.
É, o resto está apenas produzindo tipo mais volume da mesma mediocridade. Certo, vamos destrinchar isso. Onde está o curto-circuito aí? Quer dizer, se a ferramenta é tão inteligente, por que a taxa de sucesso prático é tão baixa? Eu me recuso a acreditar que é só a falta de criatividade da galera do marketing.
E não é. O que é fascinante aqui é que não é falta de criatividade, é falta de método na hora de dar a instrução. O grande vilão do marketing atual é o comando genérico.
O famoso prompt de uma linha.
Isso. As pessoas confundem operações intelectuais que são completamente distintas. O guia da Lead Lovers, ele traz um caso que ilustra isso perfeitamente. O caso da Rota Clara.
Ah, a empresa de software logístico, né?
É essa mesma. O time de marketing deles tinha um material excelente, um guia super denso sobre como evitar multas por atraso de entrega. A pessoa foi lá, jogou o texto inteiro na IA e digitou assim: transforme isso em 6 posts para as redes sociais.
Nossa, eu já até imagino que saiu do outro lado. Eu confesso que já fiz isso no começo. A IA obedece de forma literal, né?
Muito literal. Ela pegou o texto inteiro e simplesmente cuspiu 6 resumos idênticos. O marketing recebeu de volta 6 caixas de texto com a mesma estrutura, todas começavam com: no mundo acelerado da logística de hoje.
Ai, aquele clichê clássico.
Sim. E todas terminavam com: conte com a Rota Clara para otimizar sua frota. Era o mesmo post escrito com sinônimos diferentes.
Mas por que ela trava nisso?
Porque a IA interpretou a instrução da forma mais básica possível. Resumir é uma coisa. Adaptar, extrair um ângulo, reinterpretar por um formato específico, tipo, são processos cognitivos totalmente diferentes.
É verdade.
No LinkedIn, exige que você provoque um debate. O Quora exige que você dê uma resposta seca e direta para uma dúvida. Quando o comando é genérico, a IA te devolve o denominador comum mais baixo.
Faz sentido.
O texto genérico da máquina é só o reflexo do briefing preguiçoso do humano.
E isso nos leva para um antídoto. Se o comando rápido no chat é a tal da comida de plástico, como que a equipe da Lead Lovers prepara os ingredientes de verdade?
Eles criaram um método.
É, a diretriz deles propõe um funil, um ciclo de 6 estações. A primeira é a página de origem do portal. A terceira é o modelo de IA. A quarta, o rascunho. A quinta, a revisão humana. E a sexta, a publicação no canal. Mas a mágica... O que supostamente impede o texto de nascer morto está na estação 2. Eles chamam de ficha editorial.
Essa ficha é literalmente o coração do sistema deles. É um documento que deve ser preenchido antes de você sequer abrir a interface da inteligência artificial.
Antes de dar o bom dia para o robô.
Exato. São 15 campos que forçam o profissional de marketing a mapear o contexto daquele conteúdo.
Eu preciso apertar você aqui. Porque 15 campos parece loucura na rotina de uma equipe de marketing que já tá, tipo, apagando incêndio o dia todo.
É o que todo mundo pensa.
A maior promessa de vender a IA para a diretoria era a velocidade. Vamos produzir 10 vezes mais rápido. Se eu viro para minha equipe e falo, gente, agora para cada post vocês precisam preencher o público, a dor, o objetivo, a tese central, as objeções, o tom de voz, eles vão me dizer que isso gasta mais tempo do que escrever o texto do zero à mão. A gente não está criando um gargalo burocrático?
Olha, essa é a reação de 100% das equipes na primeira semana.
Imagino.
Mas vamos olhar para o custo de pular essa etapa. Quando você entrega um contexto raso para a IA, ela é treinada para preencher os buracos do seu briefing.
E como ela faz isso?
Acessando a média estatística da internet. É aí que ela inventa recursos que seu produto não tem ou adota aquele tom de vendedor de carros insuportável, sabe?
Nossa, muito!
Dos 15 campos da ficha, a Lead Lovers foca em 2 que resolvem isso e aceleram muito a revisão lá na frente. Os dados obrigatórios e as proibições.
As proibições eu entendo, são os vetos. Não faça isso, não use aquilo. Mas como funcionam esses dados obrigatórios na prática? Como isso tira a cara de máquina?
Lembra do caso da Rota Clara?
Lembro.
No primeiro teste rápido deles, a IA tentou vender o software dizendo que era uma plataforma completa e revolucionária.
Ruído branco, ninguém acredita nisso mais.
Exato, ruído total. Quando eles implementaram a ficha no campo de dados obrigatórios, eles inseriram o seguinte. O software atende especificamente transportadoras pequenas e médias com até 20 veículos na frota. Eles deram o limite real do produto.
Ah, e isso muda a narrativa da IA?
Muda completamente. O modelo para de tentar ser tudo para todos e ancora o texto na realidade. E olha, isso não é apenas uma questão de estilo, é o que o mercado exige. A pesquisa da Influence Me, com a Opinion Box, feita agora em 2026, mostra dados que deveriam estar na parede de todo gestor de marketing.
O que eles descobriram?
68% dos consumidores brasileiros valorizam mais as marcas que demonstram conhecimento profundo e técnico do produto.
Nossa!
E 64% valorizam quando a marca aponta as restrições, tipo, o que o produto não faz.
Isso é fascinante. A vulnerabilidade converte mais que a perfeição hoje em dia.
Com certeza.
A ficha editorial basicamente força a IA a admitir a realidade crua e as objeções comerciais que o time de vendas escuta todo dia, né? Tá, eu compro a ideia da ficha, nós preparamos o recheio com dados reais, com as dores de verdade. Mas a gente não pode pegar esse recheio incrível e jogar num molde genérico de post, não mesmo. É aí que entra a tal da prateleira de prompts da Lead Lovers. Eles têm 10 prompts mapeados. E a regra de ouro deles é... A função editorial tem que ditar o formato.
É, a abordagem deles muda totalmente o foco do onde para o como. Eles dividiram os prompts não apenas por rede social, mas em ramos lógicos de processamento de linguagem.
Como assim ramos lógicos?
A gente tem um ramo de conversa que inclui as instruções para o LinkedIn, threads no X e mensagens de WhatsApp.
Entendi.
Tem o ramo de leitura, focado em retenção, que engloba artigos no Medium, respostas no Quora e sequências de e-mail.
Tá.
E tem o ramo de imagem, que orienta a IA a gerar roteiros de vídeos curtos, carrosséis de Instagram e descrições estruturadas para o YouTube.
Mas, tipo,
Como isso funciona debaixo do capô? Qual é a diferença real entre um prompt do ramo de conversa para o LinkedIn e um do ramo de leitura para o Cora? Se eu estou usando a mesma ficha de dados, o que o prompt muda na hora de gerar o texto?
A diferença está na estrutura cognitiva que o prompt exige do modelo. No caso do LinkedIn, o prompt não diz escreva um texto corporativo. Ele tem uma arquitetura instrucional.
O que ele manda fazer?
Ele manda a IA começar com uma observação contraintuitiva sobre o mercado de trabalho. Depois pede para inserir a evidência que veio da sua ficha e obriga o texto a terminar com uma pergunta que passe a bola para o leitor relatar uma experiência. Ele quer fricção. Ele quer comentários.
Ah, entendi. E no Cora, a dinâmica é outra, imagino?
Totalmente. O Cora é puramente utilitário. O usuário do Cora tem uma dúvida específica. O prompt desenhado para lá instrui a IA com uma regra inflexível. A primeira frase do texto gerado deve conter a resposta direta e final.
Sem aquele enrolação de no cenário atual de hoje.
Exato. Sem enrolação. Responda. No segundo parágrafo detalhe a métrica, no terceiro a ressalva. É um balcão de informações.
Perfeito.
Já o prompt para TikTok ou Shorts, que está no ramo de imagem, ele é treinado para interromper. A instrução diz que os primeiros 3 segundos de texto falado precisam quebrar o padrão visual do usuário, criar uma atenção imediata, sugerir a demonstração visual e entregar a resolução em menos de 45 segundos de leitura em voz alta.
Nossa, é muito cirúrgico. E o que eu achei mais inteligente lendo essa diretriz é que esses prompts não só dizem o que a IA deve fazer, eles funcionam como um colete de força, sabe?
Os vetos, né?
Isso. Eles têm vetos pesados. As instruções exigem que a IA não use senso de urgência fabricado. Proíbem a inserção de emojis no meio das frases. Tipo, cortam jargões vazios e vetam promessas absolutas de resultado. A IA não tem permissão para decidir o tom.
É, mas se conectarmos isso com a visão geral, tem um detalhe na estratégia deles que muda o jogo todo.
Qual?
Esses 9 prompts criam os rascunhos. Mas o 10º prompt da prateleira não cria nada. Ele destrói. Ele é o prompt de revisão anti-máquina.
Então, antes de o texto chegar para um ser humano revisar, a própria IA revisa a IA. É isso?
Exatamente. Ele é um filtro de estilo que analisa o rascunho gerado pelos outros prompts e limpa excessos, clichês que possam ter passado, frases passivas desnecessárias.
Faz um pente fino.
Isso. O objetivo é que, quando o arquivo finalmente chegue na mesa do editor humano, esse profissional gaste sua energia tomando decisões estratégicas de marketing e não fazendo faxina de palavras repetidas ou estruturando parágrafos.
E isso nos leva para um dos pontos mais importantes dessa nossa imersão de hoje. Porque, assim, mesmo com tudo isso, a ficha cheia de dados reais, o prompt específico por canal, o filtro anti-máquina, a gente ainda lê alguns textos e pensa, cara, isso foi escrito por IA.
Ainda acontece.
Como a gente prova isso hoje? Até o ano passado, a regra era caçar aquelas palavras dedo duro, né? Se tivesse a palavra inabalável, ou mergulhar, ou no cenário atual, jornada, a gente sabia que era máquina.
É, mas essa tática das listas de palavras proibidas perdeu a validade.
Perdeu.
Perdeu. Tanto os escritores humanos pararam de usá-las, quanto as próprias empresas como OpenAI e Anthropic atualizaram os modelos para evitar esse vocabulário clichê de vez.
Ah, entendi.
A The Economist publicou um estudo maravilhoso no início de 2026. Eles processaram quase 56 mil frases para descobrir o que ainda denunciava a IA. E eles provaram que os marcadores antigos caíram.
Tipo o quê?
Por exemplo, o uso excessivo de travessões ou meia-riscas. Muita gente achava que era o sinal verde da IA, mas já não é estatisticamente relevante para diferenciar texto humano de máquina.
É engraçado você falar isso, porque a diretriz da Lead Lovers ainda manda a equipe cortar os travessões e meia-riscas.
Então, manda.
Manda. Só que a justificativa deles não é técnica, é psicológico. O leitor comum, ele foi treinado nos últimos anos a suspeitar de travessões duplos. Então, mesmo que um humano tenha escrito legitimamente com travessão, a Lead Lovers corta para não ativar o alarme falso na cabeça do cliente, sabe?
Ah, eles removem a fricção antes dela acontecer.
Isso. Mas se não são as palavras e não são os símbolos, o que sobrou? O que entrega a máquina de verdade hoje?
A estrutura. O ritmo.
O ritmo.
A IA por padrão, sofre de uma otimização excessiva. Ela entrega textos geometricamente perfeitos, parágrafos que têm quase exatamente o mesmo tamanho, frases que duram o mesmo tempo de leitura.
Fica monótono.
A grande revelação da diretriz de 11 de agosto de 2026 deles é o conceito de dispersão do tamanho das frases.
E aqui a coisa fica realmente interessante. Deixa eu tentar ilustrar isso. Porque quando eu li a métrica na fonte, eu achei brilhante.
Vai em frente.
Pensa num corredor. Se você está na academia, correndo numa esteira, a máquina define um ritmo perfeitamente constante para você. O seu fôlego, a sua respiração, fica hipnoticamente simétrica. Inspira, expira, sempre no mesmo tempo.
Certo.
Isso é o texto gerado por IA. Ele tem uma dispersão no tamanho das frases de, em média, 5 palavras. Uma frase tem 15 palavras, a próxima tem 17, a próxima tem 14. Esse fôlego mecânico que dá sono no leitor. Fica tudo igual.
E como é a respiração do texto humano nessa analogia?
O texto humano é como correr na rua. Você está subindo ladeira, desviando de poça d'água, parando no farol. A nossa dispersão não é de 5 palavras. É na casa de 16.
16 palavras de diferença?
É. O humano escreve uma frase curtinha, tipo de 3 palavras, para causar impacto, ponto. E logo em seguida, sem planejar, ele engata uma frase gigantesca, cheia de vírgulas, que vai explicando o raciocínio enquanto a mente funciona, mudando completamente a cadência da leitura antes de chegar a um novo ponto final.
É essa assimetria que nos torna humanos na escrita. E a equipe da Lead Lovers transformou isso num teste de controle de qualidade que leva, tipo, literalmente 1 minuto.
Como que a equipe deles aplica isso no dia a dia?
Funciona assim. O editor pega um bloco de 10 frases seguidas do rascunho que a IA gerou. Ele olha qual é a frase mais longa e conta as palavras. Depois olha a mais curta e conta.
Tá.
Se você pegar a frase longa e subtrair a curta, e a diferença for de 15 palavras ou menos, acenda o alerta vermelho. O texto está com ritmo de esteira de academia.
Fôlego de robô.
Isso. Ele está simétrico demais e precisa ser reescrito. Agora, se a diferença for maior que 30 palavras, maravilha, o texto respira. Tem dinâmica.
E o detalhe é, se você tentar resolver isso na malandragem, colocando no prompt algo como escreva intercalando frases longas e curtas, o resultado fica horrível.
Fica parecendo que a IA tá tendo um espasmo, né?
Exato. O texto ganha uma ênfase forçada e totalmente antinatural. Você não consegue comandar o ritmo perfeitamente antes. Você tem que medir o resultado depois que ele sai. E a pressão para fazer isso certo nunca foi tão alta, porque agora, tipo, o leitor tem o poder de nos auditar.
Sem dúvida. O detector não está mais só na mão das plataformas grandes, ele está na mão do público final. O Substack, que é gigante, integrou de forma nativa o detector da Pengram, agora em julho de 2026.
Nossa, direto na plataforma, público.
Exatamente. Bom, agora a gente mapeou a qualidade. Nós sabemos que precisamos da ficha, sabemos usar os 10 prompts por função, sabemos limpar com o prompt anti-máquina e medir o ritmo.
Certo.
Mas aí a gente esbarra na parede da realidade do orçamento. Como que a equipe de marketing da Lead Lovers ou qualquer equipe roda esse pipeline centenas de vezes no mês, sem que a conta de infraestrutura exploda? Porque usar os modelos mais potentes para cada pequena etapa vai acabar com o fluxo de caixa do departamento.
É o grande problema da economia unitária da IA. E para explicar a solução da Lead Lovers, nós precisamos rapidamente traduzir a linguagem de custo dessas ferramentas para quem está ouvindo.
Por favor.
As empresas que fornecem esses modelos cobram por uso de tokens, que a gente pode pensar de forma simplificada como pedaços de palavras ou sílabas. E a comunicação entre o software da sua empresa e o cérebro da IA acontece por uma ponte chamada API.
Tá, a ponte da API.
Isso. Cada vez que você manda um texto por essa ponte, você paga um pedágio de entrada. E cada vez que a IA manda a resposta de volta, você paga um pedágio de saída.
Perfeito. Então, como a gente não vai à falência pagando o pedágio o dia inteiro? Eu gosto de usar uma analogia financeira para isso. Você não chama um advogado sênior super experiente que te cobra R$1.000 a hora para ficar na recepção do seu escritório abrindo envelope e separando correspondência, né?
Não mesmo.
Você bota o estagiário para fazer a triagem inicial e guarda o advogado sênior para ler o contrato complexo na sala de reunião. A diretriz da Lead Lovers faz exatamente esse roteamento inteligente de modelos com base nos preços de mercado de agosto de 2026.
É muito inteligente. A regra inicial deles é o estagiário que trabalha de graça é o modelo local. toda tarefa que for de triagem de conteúdo antigo, classificar temas do portal, operações mecânicas que não exijam criatividade, eles rodam no modelo de linguagem instalado nos próprios computadores da empresa. O custo de API, o tal do pedágio, é zero. O dado nem sai da máquina deles.
Certo. Mas e quando a gente começa a gerar os rascunhos para as redes sociais? Volume grande de posts do dia a dia.
Aí eles usam a nuvem, mas focam no custo-benefício para volume bruto. A escolha para o degrau inicial de geração é o Gemini 3.7 Flash do Google.
E quanto custa?
Os preços atuais, que estão congelados até o fim do ano, mostram que ele cobra meros 75 centavos de dólar a cada 1 milhão de tokens que entram. E cerca de US$ 3,75 para o que sai. É extremamente acessível para triturar grandes volumes de texto rápido.
Muito barato.
Mas se a peça precisa de um tom de voz mais nuançado, se é um e-mail importante de relacionamento com a base, o roteamento sobe um degrau e vai para o Cloud Sonnet 5 da Anthropic.
E aí a conta já começa a subir, certo? O Sonnet 5 já pula para US$ 2 a entrada e 10 a saída.
Exato.
Mas e o nosso advogado sênior? Quando ele é chamado para o jogo?
O topo de linha, os modelos mais caros e inteligentes, como o Claudio Opus 5 ou o GPT 5.6 da OpenAI, eles são mantidos a 7 chaves. Eles custam US$ 5 a entrada e 25 a saída. São consideravelmente mais caros.
5 vezes mais caro.
Sim, a estratégia é acioná-los exclusivamente para tarefas de alto rigor cognitivo, peças longas, de altíssimo valor e, principalmente, para rodar aquele décimo prompt, o filtro anti-máquina. A regra econômica é pagar centavos na geração bruta e direcionar o orçamento de tecnologia pesado para o refinamento final.
Foi assim que a Rota Clara economizou.
A Rota Clara reduziu em 60% os gastos com API usando esse sistema de degraus.
Nossa, 60%? Mas a tabela de custos da diretriz tem uns truques extras bem sacados. Eles falam sobre o processamento em lote e o cache. O que significa isso na prática para quem não entende a parte técnica da coisa?
É gestão de custo pura. Processamento em lote é você aceitar a demora em troca de desconto.
Como assim?
Se a sua equipe de marketing não precisa do post pronto em 10 segundos, você manda um pacote de requisições para a Anthropic e diz: processe isso quando o servidor de vocês estiver ocioso, sei lá, durante a madrugada. Eles devolvem os rascunhos no dia seguinte e cortam a tarifa pela metade, 50% de desconto.
Genial! E o cash?
O cash é sobre não pagar 2 vezes pela mesma coisa. Se você enviou uma página enorme do seu portal para IA ler e agora vai pedir um post e daqui a 5 minutos pede um e-mail baseado na mesma página, o sistema guarda essa leitura inicial na memória, no cache. Você só paga 10% do valor da entrada nessas perguntas subsequentes.
É gestão de caixa aplicada à inteligência artificial. Muito perspicaz. Bom, nesse ponto do funil, nós geramos com qualidade, pagamos barato pelo processamento e o rascunho chega, finalmente, nas mãos da equipe de marketing.
E agora?
O que o editor humano faz agora? Porque trocar sinônimo, a gente já viu que não agrega valor nenhum, né?
Não agrega. Essa é a intervenção da assinatura humana que eles chamam. O humano não entra para corrigir concordância verbal. Ele entra para fazer os cortes estratégicos e injetar vivência.
Injetar vivência. Eu gosto disso.
Ele elimina os metacomentários. Sabe quando a IA escreve assim: neste post vamos explorar tal coisa?
Corta isso na hora.
Ele arranca aberturas genéricas também. E o movimento principal, que é o pulo do gato. Ele pega uma dor real que o comercial ouviu numa ligação ontem de manhã e insere no texto. O humano assume a responsabilidade pela afirmação. Ele coloca a pele em jogo.
Isso é fundamental hoje. Mais do que nunca. A gente tem a ilusão de que as ferramentas de busca estão tentando identificar qual modelo de IA gerou o texto para nos punir. Mas o Google atualizou as políticas de spam agora, dia 27 de agosto de 2026.
Faz poucos dias.
É. Com foco pesado em abuso em escala, o que a diretriz deixa claro é que o Google não está fazendo caças bruxas atrás da marca do modelo. Eles estão analisando o propósito e valor. Você pode gerar tudo com a ferramenta mais barata do mundo, mas se o texto não tiver assinatura humana e a garantia de quem está publicando, se não tiver valor prático para quem lê, ele cai na vala do spam automático.
É, ter valor prático se tornou o pilar do que o mercado está chamando de novo SEO, né?
O novo SEO.
Você não otimiza Mas só para a página de resultados do Google com 10 links azuis. Você quer ser a fonte das respostas que o ChatGPT e o Perplexity dão para os usuários. A Otterly.ai investigou isso a fundo no início deste ano, em janeiro e fevereiro de 2026. Eles analisaram milhões de citações em motores de IA generativa.
E o que eles acharam?
A descoberta deles mudou a forma de formatar textos na internet. Páginas que quebram a informação em blocos de referência autônomos, o que eles chamaram de blocos recortáveis, recebem de 3 a 5 vezes mais citações diretas das IAs.
Eu estava lendo sobre isso nas fontes, é por isso que o Reddit explodiu em relevância no último ano. Os dados mostram que o Reddit dominou quase 53%, foram 52,5%, das citações das IAs em buscas informacionais.
Contra todo o resto da internet.
Lato. Contra 47% de todos os outros sites corporativos somados. O motor da IA prefere a estrutura de fórum do Reddit, porque as respostas lá são diretas e baseadas em experiência isolada pessoal.
Não é um texto gigante de SEO antigo.
Não é um bloco corporativo de 2.000 palavras em que a resposta da sua dúvida está enterrada lá no 8º parágrafo. Mas, estrategicamente, como que a Lead Lovers treina a equipe para simular essa eficiência do Reddit dentro dos seus próprios artigos no portal? Qual é a anatomia prática desse bloco recortável?
A anatomia é uma estrutura de microtexto muito bem definida, de apenas 3 frases.
É simples e brutalmente eficaz.
3 frases. A frase 1, você entrega a resposta da forma mais literal e sem floreios possível. Responde a pergunta. A frase 2, você amarra essa resposta a um dado exclusivo da sua operação, incluindo número e data na mesma linha. É o dado que só você tem.
Tá. E a 3?
A frase 3, você adiciona a ressalva que mostra domínio técnico, dizendo quando aquela regra não se aplica.
Me dá um exemplo prático de como a IA estruturaria esse bloco num texto da Lead Lovers, por exemplo, para a equipe visualizar.
Claro. Imagina um post sobre taxas de abertura de e-mail. A frase 1 seria: o horário de envio influencia diretamente a taxa de abertura em campanhas de nutrição. Direto ao ponto.
Ok, resposta literal.
A frase 2, com o dado, seria: na nossa base da Lead Lovers, com 5 milhões de envios em julho de 2026, e-mails enviados às 14 horas de terça-feira tiveram 22% a mais de cliques. É o dado que só a Lead Lovers tem.
E ninguém pode copiar porque é dado interno. E a terceira frase, a ressalva.
A ressalva entra assim. Porém, esse padrão se inverte se o seu público-alvo for de profissionais plantonistas da área da saúde.
Perfeito! Quando você constrói a informação nesse formato modular, o ChatGPT ou o resumo generativo do Google olham para o seu site e pensam: olha, esta é a melhor resposta possível e eu posso extraí-la inteira sem perder o sentido para dar para o meu usuário.
Você obriga a inteligência artificial a citar a sua marca.
É assim que você reaproveita conteúdo com inteligência. Então, o que tudo isso significa na prática? A gente começa com uma página longa de portal, usa a ficha para não perder essência,
preenche os 15 campos,
passa pelo funil de prompts no modelo mais econômico possível usando o roteamento, limpa o ritmo robótico medindo o fôlego da frase, injeta assinatura humana e estrutura o texto para ser devorado pelas novas máquinas de busca em blocos recortáveis.
E o ciclo se retroalimenta lindamente. Porque depois que esse material vai para o mundo, distribuído no LinkedIn, no Quora, no WhatsApp, essas peças carregam rastreamento, as UTMs, nos links. O cliente clica, cai na página, preenche o formulário de captura e entra numa nova sequência de e-mail automatizada.
Que também foi feita com a IA, né?
Que, aliás, também foi desenhada com um prompt da nossa prateleira. A equipe de marketing da Lead Lovers só precisa fazer uma reunião tática de 30 minutos no final do mês para olhar as métricas. O que teve clique, o que engajou. Eles pegam esses dados reais e atualizam a ficha editorial e os vetos dos prompts originais para os próximos meses.
É a criação de um patrimônio intelectual contínuo. O funil moderno não te isenta de trabalhar duro. Pelo contrário, ele exige que o profissional de marketing seja muito mais um orquestrador. Um editor-chefe, que tem uma governança rígida sobre o método.
Com certeza.
A IA não elimina o marketing de conteúdo, ela elimina o marketing de copiar e colar. Ela destrói o conteúdo preguiçoso, mas eleva quem sabe formular os limites e os dados.
E, sabe, isso levanta uma questão importante, um pensamento final muito provocativo para quem está ouvindo. que é a verdadeira essência de tudo que vimos nessas fontes.
Qual seria?
A gente passou nossa imersão inteira falando sobre como hackear máquinas, rotear APIs, manipular prompts e fugir de punições do Google. Mas se você analisar bem, a tecnologia agora pune automaticamente a uniformidade.
Pune o que é igual.
Os algoritmos expõem o fôlego milimetricamente perfeito dos textos genéricos. Escondem os rascunhos crus. A internet inteira está filtrando o plástico e buscando o valor de quem põe o próprio nome na linha e confessa restrições.
É um paradoxo tanto, né? A gente foge da máquina usando a máquina.
É o grande paradoxo do nosso mercado hoje. Será que a inteligência artificial, de uma forma, tipo, deliciosamente irônica, não está nos empurrando para o nosso limite criativo? Para sobreviver num ecossistema dominado por máquinas perfeitas, a única vantagem competitiva que nos resta é abraçar nossa simetria humana.
Uau!
Nós estamos sendo forçados a ser escritores mais imperfeitos, a revelar nossas vulnerabilidades de mercado e a compartilhar experiências reais para que possamos, de fato, continuar vendendo. Para não sermos substituídos, a IA está exigindo que sejamos, finalmente, mais e mais humanos.
Nossa, essa é a virada de chave para deixar gravada na parede do departamento hoje. O conhecimento está todo na mesa para a equipe aplicar. O funil, a ficha, as métricas e o corte humano. Só não vale colocar mais a comida de plástico no micro-ondas, porque o mercado definitivamente não tem mais apetite para isso. Continue mergulhando fundo nos processos de vocês, testem as diretrizes já na segunda-feira e até a próxima imersão.